DW Noticiário.
Bom dia. Começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Suf, estarei na sua companhia. Noticiário. O Congresso dos Estados Unidos da América exigiu que as tropas russas se retirem da Crimeia, Península Ucraniana, bem como sanções contra Moscovo. Numa resolução aprovada por unanimidade pelo Senado, exige-se que a Rússia seja excluída do grupo dos 8 países mais industrializados do mundo. Além disso, um apelo foi feito à FIFA para que reconsidere a sua decisão de realizar o Mundial de Futebol de 2018 na Rússia. O porta-voz da Câmara, o republicano John Boehner, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, provou que é um perigo para a estabilidade na região e, por isso, deve ser responsabilizado. As autoridades da Malásia largaram para o mar de Andaman as operações para localizar o Boeing da Malaysia Airlines, desaparecido no último sábado. Essa decisão surge depois de registros do radar terem levantado a possibilidade do avião ter mudado o curso da sua trajetória sobre o mar do sul da China. Até o momento, não foram encontrados sinais do avião em que seguiam 239 passageiros que saiu de Kuala Lumpur com destino a Pequim. Já o Vietnã anunciou que suspendeu as buscas enquanto aguarda a clarificação das autoridades de Kuala Lumpur sobre uma potencial nova direção das operações que envolvem uma dezena de países. O petroleiro de bandeira norte-coreana que estava nas mãos de rebeldes na Líbia conseguiu entrar nas águas internacionais. O Glory Morning conseguiu deixar o porto de Al-Sedra depois de ameaçar as fragatas da Marinha Líbia que o cercavam. O navio carregou ilegalmente petróleo bruto no porto, controlado por um grupo armado autonomista no leste do país. O então primeiro-ministro líbio, Ali Zaidan, que qualificou a operação de venda ilegal de petróleo e de violação da soberania do país e do direito internacional, declarou que o exército não hesitará em utilizar a força para se opor a isso. A Coreia do Norte acusou a Coreia do Sul de romper o acordo ao abrigo do qual ambos se comprometeram a evitar a difamação, advertindo que esse pacto se encontra numa situação crítica. Pyongyang também condenou Seul por permitir que organizações não-governamentais locais, muitas das quais dirigidas por refugiados norte-coreanos, enviem para o Norte panfletos de propaganda contra o regime. Num histórico passo para aliviar a tensão, as duas Coreias realizaram em fevereiro último os seus primeiros contactos de alto nível em 7 anos, encerrados com os compromissos de não se difamarem e de manutenção dos diálogos com o objetivo de iniciar uma etapa de paz duradoura. A senadora norte-americana Dianne Feinstein acusou a CIA, os Serviços Centrais de Inteligência dos Estados Unidos, de invadirem os computadores da equipa da Comissão de Inteligência do Senado. A comissão, que ela dirige, é responsável por supervisionar os interrogatórios e prisões feitos pela CIA, programa encerrado em 2009. Considerada uma das maiores defensoras do sistema de espionagem norte-americano, Feinstein considera que esta é uma ação potencial que visa intimidar a sua equipa. A organização Repórteres Sem Fronteiras acusou 31 instituições de serem inimigas da internet devido ao seu papel nos sistemas de espionagem ou censura estatal. Destas organizações, 3, a NSA norte-americana e as suas homólogas britânica e indiana pertencem a países com regimes democráticos. No seu relatório de 2014 sobre os inimigos da internet, divulgado hoje por ocasião do Dia Mundial contra a Cibercensura, a ONG denuncia em particular as práticas da NSA e do Centro Governamental das Comunicações britânico. Depois da revelação de que o presidente do Bayern Munique, Uli Hoeneß, teria sonegado 27,2 milhões de euros ao invés dos 18,5 milhões que ele havia admitido no primeiro dia do julgamento, serão ouvidas nesta quarta-feira duas novas testemunhas contra ele. Só depois o Tribunal de Munique irá decidir sobre se o veredito final do processo será proferido na quinta-feira. O processo teve início com a suspeita de que Hoeneß teria sonegado 3,5 milhões de euros e as últimas revelações dificultam a defesa do presidente do Bayern. Se for considerado culpado, ele pode ser preso. Vários políticos já pediram a renúncia dele à presidência do Clube de Munique. Em Angola, a UNITA, o principal partido da oposição, acusou ontem as milícias enquadradas na chamada Organização de Defesa Civil do MPLA, o partido no poder, de terem matado 3 militantes seus. Estes faziam parte de uma equipa de trabalho que se deslocava para a aldeia de Etangua para a realização de atividades políticas relacionadas com as comemorações do 13 de março, o dia da fundação da UNITA. O incidente terá ocorrido no passado dia 9 de março em Mbalaitanda, município de Kasonga. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Sudão do Sul acusa a ONU de fornecer armas aos rebeldes. Parceria Sul-Sul vai bem, mas as populações devem beneficiar mais das parcerias, considera FAO. Em Moçambique, construção da cidadela parlamentar é questionada. Estes são os destaques do Jornal da Manhã, desta quarta-feira, 12 de março de 2014. Uma equipa de especialistas da ONU já chegou à capital do Sudão do Sul para investigar acusações do governo de que caminhões da ONU, a caminho de Bentiu, a capital do Estado Unificado, rico em petróleo, teria sido interceptado a carregar armas para os rebeldes apoiados pelo ex-vice-presidente Riek Machar. A chegada da equipa Juba coincide com o que o governo considera de manifestação de apoio ao presidente do país, Salva Kiir, cujo governo sobreviveu a uma tentativa de golpe de Estado em dezembro passado. Os gritos e o tom dos discursos dos manifestantes, pró-Kiir e anti-ONU, são um forte indício de que foram patrocinados pelo governo. Samuel Mading, de 32 anos e residente em Juba, explica por que ele e outros reuniram-se para protestar na capital do país. Vir aqui significa que queremos mostrar ao mundo que não há presidente eleito democraticamente que possa ser derrubado por uma força como essa. Queremos mostrar ao mundo que somos corajosos. Estamos do lado do nosso presidente. Não queremos nenhuma intervenção estrangeira na economia do nosso país. Não queremos que desestabilize a liberdade do nosso povo através de derramamento de sangue. Queremos ficar em paz e amor. Também a protestar estava John Mayem Ayom, de 28 anos, um estudante da Universidade Uau, no estado de Bahr Ghazal. Não há dúvidas que a UNMISS era o orquestrador do plano de 15 de dezembro de 2013 de derrubar o governo e incitou Riek Machar a implementar o plano. David Dengayen, um manifestante de meia-idade, está certo de que a ONU apoiou os rebeldes liderados por Riek Machar. O que a ONU fez não está certo. Se queres trazer a paz para o povo do Sudão do Sul, não vais apoiar um lado dando-lhe munições. A juntar-se a estas vozes que acusam a ONU de ter uma agenda política, esteve o vice-presidente do país, James Wani Iga. Falando em árabe, no estado de Bahr Ghazal, ele disse: em primeiro lugar, eles querem dissolver o atual governo liderado por Kiir e formar um novo governo sem Kiir e sem Machar. Isto não é aceitável para nós. Riek Machar? Não, não. Eles queriam instalar um novo presidente, Dengalor ou John Locke. Isso não faz sentido. Rejeitamos isso. O segundo plano é fazer do Sudão do Sul um protetorado da ONU. Eles querem nos tornar novamente uma colónia da ONU. Se eles querem forçar-nos a ser novamente uma colónia, eu juro por Deus que eu mesmo, um homem velho como eu, voltará para as matas como rebelde. Tais comentários, juntamente com os protestos pró-governo, deixam claro que a ONU está a enfrentar uma crise de confiança no Sudão do Sul, apesar dos esforços de providenciar comida, água e abrigo a milhares de deslocados internos. Enquanto isso, um julgamento foi aberto recentemente em Juba, com 4 altos líderes sul-sudaneses acusados de participarem na tentativa do golpe de Estado de dezembro passado. As negociações de paz entre os representantes do Sudão do Sul e Sudão devem retomar na capital etíope, Addis Abeba, no dia 20 deste mês. Acha que a ONU está mesmo envolvida num caso destes? Caro ouvinte, mande-nos, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
De acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, FAO, a demanda pelas cooperações Sul-Sul está a aumentar. Lauren Thomas, diretor assistente do Departamento Tecnológico da FAO, acredita que isto é fruto de um bom funcionamento. Aissatou Diallo, do Centro Internacional de Comércio e Desenvolvimento Sustentável, partilha do mesmo otimismo, mas acredita que é preciso construir mecanismos para que a população se beneficie mais de tais parcerias. Regina Casamata, com os detalhes.
Segundo a FAO, Organização da ONU para Alimentação e Agricultura, as cooperações Sul-Sul estão crescendo por conta de seus bons resultados. O diretor assistente do Departamento de Cooperação Tecnológica da FAO, Lohan Thomas, explica em entrevista à Rádio ONU sua visão do sucesso dessas parcerias.
Pelos meus contactos nos países, eu vejo um grande crescimento da procura nos países do Sul, porque funciona e tem dado resultados. Quando eu digo que funciona, por exemplo, um dos problemas mundiais hoje é o desemprego entre os jovens, e isso é particularmente verdade em áreas rurais. Nós temos visto com os programas de cooperação Sul-Sul que a adaptação de tecnologias simples, adaptadas às necessidades dos países do Sul, pode fazer a diferença. Nós vemos pessoas jovens a tornarem-se empresários, fazendo dinheiro pela agricultura. E em casos como na cooperação entre a China e a Nigéria, podemos até falar de milionários. E é isso que nós queremos.
Assatou Diallo, do Centro Internacional de Comércio e Desenvolvimento Sustentável, partilha do otimismo, apesar de algumas ponderações, e afirma ver as relações Sul-Sul como uma nova oportunidade e não necessariamente como um problema. O aumento de tais parcerias também é constatado por ela.
Sim, estão a crescer. As trocas em termos de comércio, investimentos e assistências oficiais de desenvolvimento estão a aumentar. É notável que a relação Sul-Sul está a assumir o seu lugar na atmosfera geopolítica.
Para ela, o principal desafio é construir mecanismos legais que auxiliem as populações a se beneficiarem mais desses programas.
O que é realmente importante para nós no programa em que estamos a trabalhar agora é construir mecanismos legais, por exemplo, como nos fóruns de cooperação entre China e África, na cimeira entre Índia e África, África e Turquia, etc., é construir mecanismos que permitam às comunidades beneficiarem ao máximo dessas parcerias. É no que estamos a trabalhar agora.
Diallo diz não querer falar dos problemas, porque tudo depende do ponto de vista de onde a relação Sul-Sul é analisada. Além disso, acredita não ser possível avaliar se as relações são ou não transparentes, embora veja a necessidade de criação de mecanismos para tornar as coisas mais claras.
Mas a questão da transparência não é algo que confronta somente países do Sul. Há parcerias que estão a ocorrer entre países ocidentais e do Sul, de que nem sempre as pessoas têm conhecimento. O que ocorre em termos da cooperação Sul-Sul é que estamos neste processo de construção e deveríamos construir mecanismos que permitam às comunidades e outras pessoas interessadas saberem mais sobre as condições e o que está a ocorrer em termos de parcerias, os seus impactos e viabilidade. Então, enfim, temos que criar mecanismos para tornar as coisas mais claras.
Para a organização, o importante é que tais países estão tentando expandir suas posições no âmbito internacional e também estão tentando construir parcerias, que não serão cópias das relações tradicionais que os países em desenvolvimento costumavam ter com os Estados Unidos, Europa ou outros países desenvolvidos. Regina Casamata, DW.
O anúncio da construção da nova cidadela parlamentar em Moçambique estimula um forte debate no país e até mesmo no exterior. O governo terá um financiamento do governo chinês de 400 milhões de dólares para a realização da obra. A notícia surge no momento em que entidades nacionais e externas têm manifestado preocupação com o ritmo de crescimento da dívida pública, que chega a quase 6,8 mil milhões de dólares. Para o sociólogo da Universidade Eduardo Mondlane, Moisés Mabunda, a utilização dos recursos na construção da cidadela do Parlamento é desnecessária.
Esta sede do Parlamento que se está a usar agora foi uma sede que foi remodelada não passam 7 ou 8 anos. Foi remodelada, foi modernizada. Para aquilo que são as necessidades do país, eu acho que não se justifica de nada. Não se justifica.
A pesquisadora da Chatham House, Elizabeth Azevedo Harman, acredita que a nova cidadela parlamentar é necessária. Ela lembra que Moçambique começou a ter um parlamento em 1977 e adaptou o prédio do antigo cinema de Maputo.
Eu penso que é mais questionável o Palácio Presidencial, que foi inaugurado o ano passado, para uma estrutura de executivo que já existia, é capaz de ser muito mais questionável do que o Parlamento, que alberga os vários partidos políticos e que é um instrumento de verificação do país, de democracia. Temos de lembrar que é um país que veio da guerra e que está ainda numa situação até de conflito numa região central e que é no Parlamento onde as várias forças políticas fazem o diálogo.
Segundo Moisés Mabunda, o fato de a atual dívida pública se aproximar ao volume do final dos anos 1980 é preocupante.
Ainda que nesses últimos anos os ganhos das descobertas de minerais começam a aparecer, e isto naturalmente vai ofuscar esses ganhos. É preocupante. Temos infraestruturas que não estão bem, temos estradas, pontes.
Para Elizabeth Azevedo Harman, o debate sobre a dívida pública moçambicana é aceso na sociedade política e civil do país. Nos anos 1990, a dívida ultrapassava 100% do Produto Interno Bruto e foi perdoada em 2006. Ela diz que a atual dívida pública tem a ver com as infraestruturas que o país necessita para explorar os recursos naturais e com a intenção de reduzir a ajuda externa.
Esta dívida pública é uma dívida pública que tem a ver com a necessidade de infraestruturas que o país necessita para conseguir explorar o carvão, o gás, os minérios que têm sido descobertos e também tem a ver, e penso que vai ser uma tendência nos próximos anos, com uma redução gradual da ajuda externa. Esta redução dos doadores é uma redução aceita pelo governo moçambicano e pelos doadores e, portanto, está programada e que obviamente vai ter impacto no orçamento e que vai possivelmente até fazer com que esta dívida se torne ainda mais premente em termos de produto interno bruto.
A dívida pública de Moçambique corresponde a 29,6% do produto interno bruto. Segundo o ministro das Finanças, Manuel Chang, ela seria sustentável. Elizabeth Azevedo Harman adverte que o país tem que ter uma postura cuidadosa com o tema.
Não pode pensar que porque descobriu o gás e o petróleo, tudo o resto vai acontecer de uma forma milagrosa. A economia do país continua a precisar de muito cuidado na sua gestão, até porque a dependência destes recursos ainda é muito frágil e não é nada ainda garantido. Espera-se que, por exemplo, o gás comece a contar para a balança comercial do país apenas em 2018 e 2019. Requer muita austeridade, muita atenção à maneira como o governo vai gerir o seu orçamento ainda nos próximos anos.
Márcio Pessoa, DW.
E lembramos o tema do dia. Uma equipa de especialistas da ONU já está na capital do Sudão do Sul para investigar acusações do governo de que caminhões da ONU a caminho de Bentiu, a capital do Estado Unificado, rico em petróleo, teria sido interceptado a carregar armas para os rebeldes apoiados pelo ex-vice-presidente Riek Machar. A chegada da equipa Juba coincide com o que o governo considera de manifestação de apoio ao presidente do país, Salva Kiir, cujo governo sobreviveu a uma tentativa de golpe de Estado em dezembro último. E a pergunta é, acha que a ONU está mesmo envolvida no caso destes? Caro ouvinte, contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A Alemanha anunciou que ia aumentar o apoio militar à África, mas continua a recusar participar em confrontos armados. Até aí, não foge muito ao que tem sido a sua política até agora. Além disso, a África é território conhecido para a Alemanha. Há muitos anos que soldados alemães trabalham no continente. Guilherme Correia da Silva fala-nos mais sobre o assunto.
No Mali, na República Centro-Africana e na Somália, tropas ocidentais e africanas combatem rebeldes islâmicos. A Alemanha não quer participar nos combates, sublinha a nova ministra alemã da Defesa, Ursula von der Leyen. Antes, a Alemanha quer apostar na formação e apoio militar para ajudar a pôr fim às crises.
Trata-se de treinar as forças africanas no terreno para que elas possam assumir, elas próprias, a responsabilidade pelo seu país.
A ministra da Defesa alemã descreve uma política que é tudo menos nova, pois não vai além da ajuda logística e da formação. No Mali, a Alemanha apoia a missão de treino da União Europeia com até 250 soldados. Prevê-se que a Alemanha dê ajuda logística à República Centro-Africana e é bastante provável que instrutores militares alemães comecem a operar na capital somali, Mogadishu, nos próximos meses. Estas são as atividades das Forças Armadas Alemãs em África que mais atraem a imprensa, mas não são as únicas. Há também soldados alemães a participar em manobras no continente, a mais atual, por exemplo, no Níger, um exercício militar anual chamado Flintlock, onde mais de 1000 soldados de 18 países, sobretudo africanos, treinam em conjunto missões de combate ao terrorismo e de ajuda humanitária. 3 soldados alemães observam o exercício. Outro exemplo de uma manobra conjunta em África é o Ombangame Express, que tem lugar em meados de abril no Golfo da Guiné. Prevê-se que participem 5 navios de guerra alemães, esclarece o porta-voz da Marinha Alemã, Achim Winkler.
Was dort passiert ist, um es mit wenigen Worten zu sagen, eine gemeinsame Übung.
Trata-se de um exercício conjunto com as forças navais de vários países africanos para treinar a segurança no mar num sentido amplo.
Sicherheit auf See, maritime Sicherheit zu üben für diese afrikanischen Staaten.
Para o exercício, a Marinha Alemã traz aos países da África Ocidental as experiências da missão antipirataria Atalanta no Corno de África. Mas não é tudo. Há décadas que conselheiros militares alemães são enviados para o continente. Atualmente, segundo o Ministério da Defesa, são cerca de 40 os soldados alemães que aconselham as forças armadas de 6 países africanos na base de acordos bilaterais. Para apoiar a definição e organização de estruturas internas, formações e estruturas logísticas na Etiópia, Gana, Namíbia, Nigéria, Senegal e Tanzânia. Segundo o especialista em África, Alexandre Astro,
é curioso que as missões de conselheiros militares do exército alemão, que existem há muitos anos, decorrem tendencialmente em países com um passado mais pacífico.
Com exceção de um país, o Mali, que até 2012 teve conselheiros militares alemães. Alexandre Astro duvida que o mesmo aconteça com outros países que vivam uma situação de instabilidade.
Não acredito que a Alemanha arrisque isso.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Desporto.
O Bayern de Munique qualificou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira. Também o Atlético Madrid carimbou o passaporte para os quartos de final. Nesta terça-feira disputou-se a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol. O Bayern, da Alemanha, e o Arsenal, de Inglaterra, empataram uma bola em Munique. Schweinsteiger marcou para os alemães aos 55 minutos, na sequência de uma jogada de Ribéry, mas a resposta dos ingleses não demorou a chegar. Podolski marcou 2 minutos depois contra a sua antiga equipa. Os bávaros quase fizeram o segundo golo, através de Thomas Müller, mas a bola limitou-se a girar na linha do golo e o guarda-redes dos ingleses, Fabianski, mostrou as suas habilidades tirando-a da zona de risco. O Bayern ficou contente com a qualificação, mas um dos jogadores reconhece que podia ter sido feito mais.
Hoje não fizemos muito, fizemos apenas um golo. Talvez pudéssemos ter feito mais, mas penso que foi bom.
Mas o treinador dos bávaros confessou ter ficado impressionado com o nível apresentado pela sua equipa.
Para Pep Guardiola, o Arsenal apenas foi superior durante 8 minutos. Para o espanhol, os seus rapazes foram os melhores. Estes, por seu lado, reconhecem o mérito na defesa. Tivemos muitas chances que não se traduziram em golos, mas isso é futebol. A equipa jogou bem na defensiva. Estou feliz. Foi muito bom. E noutra partida da noite houve uma chuva de golos. O Atlético Madrid, de Espanha, foi derrotar o Milan em casa por expressivos 4-1. Assim, os vencedores estão também qualificados para os quartos de final. Diego Costa foi a grande figura da equipa espanhola ao abrir o marcador logo aos 3 minutos e encerrar a jornada de golos aos 85 minutos. Kaká fez o golo para o Milan aos 27 minutos. No fim da primeira parte, Arda Turam fez o segundo golo para o Atlético Madrid. No segundo tempo, Raul Garcia marcou o terceiro aos 71 minutos. Recorde-se que no jogo da primeira mão, o Atlético Madrid venceu o adversário por uma bola sem resposta. O treinador dos espanhóis, Diego Simeone, diz que não está preocupado com o adversário na fase seguinte, mas deixa claro que a sua equipa estará lá para incomodar. E esta quarta-feira, o Bayer Leverkusen, da Alemanha, defronta o Paris Saint-Germain, de França, em partida também a contar para os quartos de final. Mas na primeira mão, a equipa alemã sofreu uma derrota. Mas para o diretor desportivo do clube, Rudi Völler, isto pode ser resolvido nesta segunda volta. A expectativa é que nos apresentemos como convém às oitavos de final da Liga dos Campeões, que mais uma vez mostremos que estamos aqui justificadamente, que jogamos uma grande fase de grupos, que uma vez nos oitavos de final também possam ter fim às nossas oportunidades que tivemos no Bayer Leverkusen, mas o objetivo é naturalmente fazer melhor do que na primeira mão, muito claro.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha mesmo que a ONU está a fornecer equipamento militar aos rebeldes no Sudão do Sul? Esta era a pergunta do dia. No estúdio está a Cristiane Vieira Teixeira com as respostas dos ouvintes e internautas. Bom dia.
Bom dia, Nadia Sulfo, e a todos os que nos acompanham. Adelino Caputo, da Lunda Norte, em Angola, nos envia um SMS e diz: não há fumo sem fogo. A ONU, sendo organização internacional, está a fomentar o conflito, além de procurar solucionar o problema. O Tuvan Gipano envia um SMS de Moçambique. A ONU, um órgão transparente em alguns casos que acontecem em alguns países em detrimento das grandes potências. Que lastimável. No Facebook, também muitas participações, nos escreveu Magno Cebola de Quelimane. Eu penso que seja bem possível que a ONU esteja envolvida nisso. Uma vez que tem petróleo nessa história, a ONU pode lá estar para tirar vantagem e não para trazer a paz àquele país. Ernesto Ngunga, do Lixinga, diz: Atendendo e considerando que se eles fizerem isso, podem deixar em desconfiança muitos países africanos e pondo em risco os seus negócios de petróleo. David Comala escreve: a ONU é uma capa dos Estados Unidos que sempre apoiam os rebeldes para depois lucrarem seus objetivos. A respeito do anúncio da construção da nova cidadela parlamentar de Moçambique, foi uma reportagem que apresentamos também hoje por SMS, nos escreve Romão Banzé de Maputo. Ele diz: o governo da Frelimo não tem políticas de prioridades na construção de infraestruturas públicas. Também a este respeito, passa a ler os comentários deixados na nossa página no Facebook. Stélio Domingos diz: o povo é que vai pagar isso tudo, que nem sabe de nada o que está a acontecer, a viver nas palhotas, sem filhos a estudarem em nenhuma universidade no nosso território, e enquanto os parlamentares estarão a encher os seus bolsos e com filhos a estudarem fora do país. Joaquim Jack diz: o que importa para os parlamentares moçambicanos é o luxo, não as dívidas. Bertino Ângelo Bento, de Maputo: sinal de que este país é um fiasco, gastar-se tanto dinheiro para o luxo de um certo grupo de pessoas, cheio de dívidas, mas ainda contrai-se ainda mais dívidas. Este país sempre estará a dever, nunca será independente economicamente. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos. Nádia.
Está completa a informação por hora. Foi um prazer estar na sua companhia. Até mais. Bom dia.